Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, brasileiros, brasileiros e capixabas que nos acompanham pela TV Senado, senadora Vanessa, senadora Ana Amélia, nossos colegas. O sentido maior da minha vinda à tribuna, senhor presidente, é naturalmente repercutir a decisão adotada pela Câmara dos Deputados neste domingo, à luz dos fatos, das evidências, dos indicativos, mais de 70% dos deputados federais votaram favoravelmente à admissibilidade, ou seja, dando autorização ao Senado Federal para que o Senado, como determina a Constituição Federal, possa, como juiz natural, fazer a avaliação relacionada aos crimes cometidos pela presidente Dilma e pelo seu governo. E diante, senhor presidente, desses fatos, eu procurei, senadora Ana Amélia, orientação e inspiração em um conterrâneo de Vossa Excelência. Homem público, extraordinária presença não apenas na política do Rio Grande do Sul, mas também na política brasileira. Senador da República, ministro da Justiça, catedrático de Direito Constitucional da PUC de Porto Alegre, ministro, enfim, do Supremo Tribunal Federal, é sempre dele, do professor Paulo Brossá, ex-senador da República, o mais completo estudo científico desapaixonado sobre o Instituto do Impeachment, que não nasce no Brasil e tampouco tem vida curta, tem uma vida muito, muito longa. Deixou o Paulo Brossá um homem público de primeira grandeza. Alguém que teve como compromisso fundamental em sua vitoriosa e exitosa jornada pessoal, política, existencial, enfim, muitos ensinamentos. Paulo Brossá foi um homem devotado à causa democrática. Lutou duramente e resistiu duramente contra o regime autoritário e a ditadura militar. Foi um duro e competente opositor da ditadura militar. E vem deste extraordinário homem público, jurista e político, os principais ensinamentos sobre este Instituto Impeachment, que pela segunda vez o nosso país está tendo que enfrentar, o que não é motivo de alegria para nenhum de nós. Nenhum de nós deve torcer para uma circunstância e uma quadra como essa, porque essa circunstância e essa quadra é uma quadra delicada da nossa vida política. Mas o fato objetivo é que o estudo completo do ex-ministro Paulo Brossá, senador Lindenberg, ele ganha mais dimensão e domínio a partir de 1992, porque esses ensinamentos, ou esse livro feito pelo ex-ministro Paulo Brossá, ele foi escrito em 1965. Ele foi escrito ainda como uma tese acadêmica para acadêmicos e especialistas. Mas a partir do impedimento do presidente Collor, o país e a obra do Paulo Brossá, sobretudo a que está relacionado com o impeachment, ganha muito mais dimensão e ganha popularidade. O estudo do professor Paulo Brossá estabeleceu com precisão a exata fisionomia do impeachment, sua natureza, sentido, alcance e objetivo, seu lugar, inclusive, na órbita federal e na órbita dos estados. Fez Paulo Brossá uma profunda pesquisa com riquezas de detalhes sobre o nascimento do impeachment ainda na Grã-Bretanha depois migrando para os Estados Unidos, de onde nós recolhemos a inspiração para incorporar no direito brasileiro a figura do impeachment. No direito brasileiro, a partir da República, com plena jurisdição, como se fosse um tribunal, e aplica a pena que for necessária, nos Estados Unidos o Senado decide apenas pela perda ou não do cargo do presidente. O homem permanece intocado. Há ali um enfrentamento de tese, porque no parlamento britânico o impeachment não é apenas um julgamento político. Aplica-se também as penas comuns, aquilo que está previsto no Código Penal, diferentemente do Brasil. Mas em nosso país, nós fomos pelo modelo norte-americano e, no limite, o que se faz é, de fato, o afastamento, no caso federal, do presidente da República e, no caso dos estados, também os governadores, porque também o impeachment é um instrumento para afastar governadores que, eventualmente, vão ao encontro das suas e das nossas constituições estaduais. O fato objetivo é que na República passou a ser simplesmente político, como nos Estados Unidos. E assim segue até os dias atuais. Não tem no Brasil, assim como nos Estados Unidos, o caráter de pena, buscando apenas retirar, afastar o governante do seu cargo. Leciona Paulo Brossá que, antes de tudo, o interesse maior é proteger o Estado e não punir o delinquente. Uma vez afastado o governante do seu cargo, o processo já não tem mais o sentido algum e não prosseguirá. O que motiva o processo é o governante que gere erroneamente a coisa pública e sua condenação não tem caráter de pena, visando apenas que ele deixe o cargo. Ou seja, o impeachment é, portanto, um julgamento políticos em bases jurídicas. E não tem o caráter de punir o governante, mas de proteger o Estado do governante que viola a Constituição Federal, como é o caso, a meu juízo, da presidente Dilma. Uma vez afastada em definitivo, o que considero ser o caminho natural, ela terá que responder pelos seus crimes comuns diante do Supremo Tribunal Federal. O estudo do professor Brossá é exaustivo e magnificamente organizado e apoiado na melhor doutrina existente na época. Disposto, como disse aqui, a deixar clara a fisionomia do impeachment, sua natureza, sentido, alcance e objetivo, seu lugar na órbita federal e também nos estados. Bebendo, enfim, dessa fonte, retiramos a lição de que o processo de impeachment tem um forte ingrediente político e só avança na medida em que o governo, que transgride os bens constitucionalmente protegidos por sua figura, se distanciando, portanto, da sociedade. Sua legitimidade se encontra no âmbito da Constituição e exige, além deste evidente ingrediente político, que tenha havido o chamado crime de responsabilidade, consistente no atentado aos valores basilares da República e da democracia, enunciados no artigo 85 da Constituição Federal. Mas a sua natureza e expressão política, além de sua grave repercussão, ou seja, a mais severa delas, a de afastar o presidente da República, remete o juízo sobre as condições para a sua efetivação. Tanto a jurídica, no caso, a ocorrência do crime de responsabilidade, como a política, sua necessidade para preservação do Estado desse governante que viola as regras constitucionais. Ou seja, ao Poder Legislativo é dado essa prerrogativa. Em primeiro plano, a Câmara, que faz a denúncia, e, num segundo momento, o Senado, que é o julgador natural, enfim, das denúncias e das acusações. O Poder Judiciário, por não ter seus agentes derivados do voto popular, não reúne as condições de legitimidade política para interferir nesse julgamento de mérito. O mérito, portanto, do impedimento da presidente da República é do Congresso brasileiro, num primeiro momento da Câmara e num segundo momento do Senado, que acaba se transformando numa espécie de tribunal extraordinário de juiz natural. Não por outro motivo, em todas as democracias estáveis, esse é um processo que tem, como disse aqui, como um juízo natural, o parlamento. Nosso constituinte foi nessa esteira de entendimento. Estabeleceu um processo em que a Câmara dos Deputados, ao admitir a denúncia, torna-se autora e o Senado seu juiz natural. Teve também o constituinte o cuidado de estabelecer um processo em que as decisões parlamentares se darão por maioria qualificada, capaz de constatar tanto a gravidade política da acusação como da situação política que exija o afastamento da presidente da República. Este quórum qualificado igualmente assegura que não se estabeleça uma maioria circunstancial ou mesmo uma maioria despótica. E é o caso. Mais de 70% dos deputados federais, aliás, alinhado com a opinião pública brasileira, votaram pelo impedimento. E esta votação, por óbvio, não é obra apenas daqueles que fazem oposição. Grande parte desses votos veio da própria base do governo. E aí o governo está experimentando naturalmente daquilo que plantou ao longo desses anos, que foi o esgotado presidencialismo de coalizão, que na prática se revelou ao longo do tempo como um presidencialismo de cooptação. Ou seja, o que esteve em jogo foi a fragilidade da identidade política e programática dessa base política, que sempre se estabeleceu na base do troca-troca, na base do aparelhamento, na base efetivamente da velha política, da política de baixa qualidade, onde,
senador,
se coloca
me concede
o interesse.
Uma parte.
Eu vou ouvir Vossa Excelência com muito prazer.
E depois a mim.
Assim como o senador Lindenberg, eu só peço um pouco de paciência às Suas Excelências para que eu possa concluir o meu raciocínio, mas terei, por óbvio, prazer e alegria em debater com Vossas Excelências. Portanto, não foi apenas a oposição, foi a própria base do governo que ruiu. E ruiu por quê? Porque essa base, ela nunca foi construída tendo como base princípios, valores, projetos, programas. Não! Essa base foi construída em torno dos elementos mais frágeis de um governo. Ou seja, o interesse do curto prazo, o interesse do particular, o interesse do financiamento, o interesse, enfim, de manter o patrimonialismo partidário como forma de se estabelecer. E aí a base ruiu. Quando o governo precisou da base, cadê a base? A base bateu asas por conta dessa absoluta desorganização. A Constituição de 88, ao manter o remédio extremo do impeachment, estabeleceu, portanto, a necessidade da ocorrência de crimes de atentados contra as bases republicanas e democráticas praticadas pelo presidente da República e um procedimento de julgamento capaz de assegurar um juízo de valor político da gravidade do crime e da crise política decorrente do desajuste do governo para com a sociedade. A Lei 1079, de 1950, que, regulando o artigo 85 do texto constitucional, a Lei 1079 imputa como crime ações, mas não apenas ações e atos, também omissões que atentem contra, entre outros, a probidade na administração e a lei orçamentária. Aqui tem, naturalmente, um debate. Um debate que vai se estabelecer e vai se esgarçar nessa casa, porque, para o meu juízo pessoal, a presidente da República e o seu governo cometeu crime de responsabilidade. Diferentemente, tenho certeza, daquilo que pensa o senador Lindenberg, a senadora Vanessa e tantos outros. Acontece que o juiz natural que vai avaliar se houve crime ou não são os senadores da República. Não por óbvio capricho de cada um, porque a Constituição Federal delega ao Senado da República esse papel, o papel de julgar se houve ou não crime. Não cabe à Câmara dos Deputados dizer se houve ou não crime, cabe à Câmara fazer a acusação. E todos nós, ao longo dos próximos dias e semanas, teremos que estar debruçados em torno desse tema. Eu, pessoalmente, estou convencido que a presidente Dilma violou a Constituição Federal, estou convencido que ela atentou contra a lei orçamentária, atentou contra a probidade administrativa, e nós teremos amplo espaço para o enfrentamento dessas teses, ou dessas opiniões, ou desse juízo de valor ao longo dos próximos dias. Vejam que a Constituição, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fala de ato da presidente. O ato próprio da presidente, ele está, por óbvio, nos decretos. Mas a omissão no dever funcional se compara ao ato quando ele se revela doloso. E eu estou também convencido que tudo que aconteceu em relação a essas violações, não apenas atentando contra as leis orçamentárias, mas assim como atentando contra a probidade administrativa, isso, na minha opinião, na minha convicção, foi feita de caso pensado, foi feito de forma absolutamente premeditada. Ao discorrer sobre tais crimes, a Lei 1079 tipifica não só a ação como a omissão do presidente da República em atentar contra esses valores. Portanto, não só os atos típicos e próprios praticados pelo presidente da República, mas também sua omissão no desempenho de seu poder dever de zelar pelos princípios republicanos e democráticos poderá, a meu juízo, ensejar a prática de tais crimes. A denúncia que receberemos e que nos exigirá o desempenho de nossa função constitucional de julgar a presidente Dilma lhe imputa crimes de atentado à lei orçamentária e à probidade administrativa. Quanto à lei orçamentária, por infringir patentemente a, de qualquer modo, dispositivos da lei orçamentária, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado, sem fundamentos na lei orçamentária ou na de crédito adicional, ou com inobservância de prescrição legal. Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operações de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração direta, no caso os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica e assim por diante. Ainda que na forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Todos, segundo a denúncia, praticados por atos próprios atribuídos ao presidente da República. Quanto à probidade na administração, por não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição e por proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Estamos, portanto, diante de um modelo de governo, de um método de governar que se baseia na crença de que tudo é possível para realizar um projeto de poder quase messiânico, que dispensa os contrários e despreza a lei quando a lei não lhe interessa ou quando a lei lhe convém. Estamos diante de uma cultura política, meu caro senador Medeiros, estamos diante de uma cultura política liderada pela presidente, pelo seu partido e pelos seus aliados, que acredita que tudo é válido para se ganhar as eleições, que tudo é válido para se governar, desde mascarar as contas públicas como o da prática de estelionato eleitoral em que se promete o que se sabe que não se vai cumprir. A crise é grave e sua solução se dará pela afirmação dos valores republicanos e democráticos. E já vou caminhando para o encerramento, senhor presidente.
Já foram 20 minutos e tem ainda os apartes. Só queria, para a gente também dar uma dinâmica, mas Vossa Excelência terá o tempo necessário para fazer o discurso. Só um pouco.
A delicadeza de Vossa Excelência. A crise é grave e sua solução se dará pela afirmação dos valores republicanos e democráticos que adotamos na Constituição de 88 e na manutenção da tradição desta Casa. Desde a sua criação, aliás, o Senado é a mais antiga das instituições brasileiras. O Senado sempre soube, com serenidade, mas com firmeza, manter a unidade nacional e corresponder com a vontade soberana do povo brasileiro. Assim foi, assim é, senhor presidente, e eu estou seguro que assim será. Tenho a mais absoluta convicção de que o Senado Federal saberá corresponder para com as expectativas da sociedade brasileira, procedendo a um julgamento justo, que compreenda o legítimo direito de defesa e do contraditório, mas atento à grave crise política gerada pelo seu governo, de gravíssimas consequências para a sociedade, sobretudo para os mais pobres, para os mais humildes. Um julgamento intocável do ponto de vista constitucional, agindo como juiz natural, última e mais legítima instância para apreciação da fundamentação do pedido de afastamento da presidente, sua oportunidade e sua necessidade para que nós possamos reconstruir o nosso país a partir de todos os fatos e atos que estão presentes em nossa realidade. A meu juízo, o caminho é o caminho da justiça, até porque postergar a justiça é negar, por assim dizer, a própria democracia. Como as mulheres estão, meu caro senador Lindenberg, sempre em primeiro lugar, eu peço licença a Vossa Excelência para ouvir a senadora Vanessa Graziotin e, em seguida, teria a honra de ouvi-lo.
E, senador Ferraz, quero dizer que serei mais breve do que gostaria, porque o tempo de Vossa Excelência já se expirou e creio que a gente, como diz o senador...
Eu agradeço, porque também temos rápido, vários colegas que querem expressar a sua opinião sobre a sessão de ontem na Câmara. Eu,
então, até por conta de que o tempo do nobre querido colega senador Ferraz já tem expirado, eu serei muito breve.
Fique à vontade.
Senador Ferraz, eu quero... Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência e comparar um pouco o que está sendo o discurso de Vossa Excelência com aquilo que nós vimos durante todo o debate da mais longa sessão já realizada pela Câmara dos Deputados. Eu não me recordo, senador Ferraz, de quantos subiram à tribuna, seja ocupando o espaço da liderança de partido, inscrição individual ou até mesmo no encaminhamento do voto, tenham analisado questões relativas ao teor do processo de impeachment. Todos lá diziam porque tem muito desemprego, porque é Lava Jato, e, aliás, vaiavam muito os deputados quando criticavam o presidente que conduzia aquela decisão, presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que ele sim, diferente da presidente Dilma, ele sim, é réu no Supremo Tribunal Federal, a quem pesa inúmeras provas, não apenas suposições ou ilações, mas provas contra ele, não é? Então, eu creio, senador Ferraz, que esse é o rumo que nós devemos adotar aqui no Senado Federal, porque impopularidade, crise econômica, não é razão para o impedimento de nenhum presidente da República. E, senador Ferraz, nós vamos ter aqui nessa casa, no mínimo, um belo debate. Vamos ter a oportunidade, Vossa Excelência já sabe da nossa opinião, e que a cada dia, quanto mais eu estudo, mais eu tenho razão, mais eu acho que a razão está do nosso lado. Ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, nenhum crime. Aliás, não fez nada diferente do que fizeram presidentes anteriores. Não só o Lula, mas o Fernando Henrique também. O Fernando Henrique. Sobre operação de crédito, eu acho que a melhor defesa para a gente, senador Lindenberg, é o relatório do deputado Jovair Arantes, que quando ele fala nisso, ele diz, olha, pode, há um questionamento se é ou não operação de crédito. Pode até não ser, e eu até acho que não é, mas... Passa, na dúvida passa, porque quem vai decidir o mérito é o Senado. Então, eu acho que nós temos aqui que elevar o nível do debate, senador Ferraz, que nós vimos ontem. ontem foi um conjunto de manifestações de absoluta intolerância, absoluto desrespeito. E Vossa Excelência viu tanto quanto eu, como viu todo o povo brasileiro. Eu acho que aqui o debate tem que ser de alto nível e naquilo que temos que debater. A presidente não está sendo julgada politicamente, por crise econômica, por nada. Apenas por dois fatos contidos no processo de impeachment, que são as tais da pedalada, das pedaladas e os tais decretos. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Ferraz, porque eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos um grande debate, debate de alto nível, e não aquilo que nós vimos na Câmara dos Deputados nos últimos dias. Muito obrigado.
Em tudo que Vossa Excelência falou, mesmo discordando, mas absolutamente respeitando, porque a questão do respeito ela é uma preliminar para a convivência democrática e para a diversidade. Eu acho que é uma obrigação respeitar não apenas a opinião de um semelhante senador, mas respeitar a opinião de qualquer cidadão. Eu tenho apenas uma convergência com Vossa Excelência. De fato, a presidente Dilma, ela não pode ser julgada porque está com baixa popularidade. Porque popularidade na vida pública, ela é circunstancial. Em alguns momentos ela vai muito bem, em outros momentos ela vai muito mal. Mas, a meu juízo, há um julgamento de legitimidade. E eu explico por quê. Porque, senadora Vanessa Graziottin, é um equívoco partir dessa premissa equivocada. O voto por óbvio. O voto é a forma de nós nos habilitarmos para exercermos um mandato em nome da sociedade. O voto popular é uma premissa. Mas o voto popular, ele não garante, ele não é um salvo-conduto. Ele não pode permitir que as pessoas saiam transgredindo de qualquer forma. O exercício do seu mandato não legitima ele no dia a dia, você está perdendo a legitimidade. E nós vamos ter oportunidade aqui para detalhadamente, Vossa Excelência com o seu juízo em fim de valor, eu com o meu, para debatermos assim, de maneira frontal, aonde que a presidente da República afrontou a Constituição, aonde que ela tentou contra as leis orçamentárias, que é um sistema como no todo, e ao atentar contra as leis orçamentárias, o que ela proporcionou, o que está na origem do seu atentado, é a mais absoluta desorganização do nosso país, que está mergulhado hoje num colapso, não apenas financeiro, mas econômico. Mas teremos tempo, Vossa Excelência e eu, e tantos outros senadores, de fazermos esse debate. Eu agradeço, mesmo divergindo, as contribuições de Vossa Excelência em meu pronunciamento, e ouço, naturalmente, com o mesmo prazer, o senador Lindenberg.
Obrigado, senador Ricardo Ferraz. No começo, só uma pequena correção. Não é a segunda vez que temos um processo de impeachment, é a terceira.
Não, pós-momento em que o Brasil voltou a votar para presidente da República.
É, porque eu ia citar o caso de Getúlio Vargas também, que teve um pedido feito pelo Wilson Leite Passos, que foi vereador do Rio de Janeiro depois.
Mas foi recusado.
E foi recusado. E pedia em cima de empréstimos a um jornal, A Última Hora, a História
Sempre
Sabe.
Lembrando que Getúlio, ele se salvou do impeachment, mas poucos dias depois se suicidou.
Claro, porque os golpistas continuaram. Naquele momento insano. Não foi só com Getúlio, foi com Juscelino, foi com Jango. Vossa Excelência, pode estar certo que o que aconteceu ontem na Câmara, aquele circo de horrores, eu espero que o Senado rebata isso aqui, porque ficará na história como um golpe. Não tenho dúvidas. E vou entrar aqui nos pontos concretos, porque, infelizmente, quem viu aquela sessão da Câmara no dia de ontem, viu tudo, menos parlamentares votando, argumentando sobre questões políticas e jurídicas, porque a admissibilidade também, esse processo todo do impeachment é um processo político e jurídico. Eu vi gente ali falando, votando pela paz em Jerusalém, vi Bolsonaro falando do torturador Brilhante Ustra, eu vi também Eduardo Cunha falando que Deus tenha misericórdia dessa nação, vi uma deputada Raquel Muniz, que citou o seu marido, prefeito de Montes Claros, e acabou bradando contra a corrupção. O prefeito foi preso hoje pela manhã, numa operação da Polícia Federal. Eu vi aquilo como um escândalo. Eu espero que o Senado Federal, a gente tenha um debate de altíssimo nível, com argumentos. E Vossa Excelência foi para um campo que é um campo que tem que existir, que é o campo jurídico. Claro. Falou aí do Paulo Brossard e fez uma boa intervenção nesse sentido. Mas aí que eu quero chegar, Vossa Excelência, nos pontos concretos. Porque na semana passada, Vossa Excelência tinha feito um pronunciamento falando de 2014. Primeiro é preciso dizer o seguinte, que o presidente da Câmara acolheu apenas denúncias relativas a 2015. O Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, antes da votação da admissibilidade na Câmara dos Deputados, senador Ricardo Ferraço, também decidiu dessa forma. O que está em discussão aqui são os pontos acolhidos pelo presidente da Câmara. Então, vamos aos pontos. Aqui nós não vamos ficar 3 semanas fugindo dos pontos, fazendo discurso aberto, não. Nós temos que ir. Tem que ter crime, tem que ter ato da presidente. Qual foi? Se resume aqui a 2 questões. Primeiro...
Vossa Excelência, para mim, não.
Hein? Porque... Não é a Vossa Excelência, para o Supremo.
Não, mas só para contribuir. Pode com contribuir. O raciocínio de Vossa Excelência.
Claro.
O Senado Federal cumpre uma prerrogativa constitucional de ser o juiz. Nós somos aqui o juiz natural e cada um de nós vai firmar o seu valor de juízo e vai exercer o seu voto. Portanto, neste particular, em casos de enfrentamento de impedimento, o Senado Federal é transformado num tribunal extraordinário, especificamente para julgar se houve ou não. Vai caber a cada um de nós firmar o juízo de valor. Aquilo que para Vossa Excelência pode parecer correto, para mim pode não parecer. Imagine, Vossa Excelência, se todos os juízes do Supremo Tribunal Federal tivessem a mesma opinião sobre as questões que lhes são submetidas.
Mas escute, senador, não, escute, senador. O Supremo circunscreveu em 2 pontos. Por quê? Porque a presidente tem que ter direito de defesa. Você não pode... Você não pode condenar uma presidente em cima do conjunto da obra. Ela tem que se defender pontualmente em cima das acusações. E o Supremo decidiu. Não sou eu e Vossa Excelência, não. O Supremo decidiu. São 2 pontos, senador Ricardo Ferraço. Então, primeiro ponto. Plano Safra. Não é nem pedalada de uma forma geral, é um ponto só. Plano Safra. E aí, de 2015. Aí o primeiro ponto sobre esse aspecto. Não tem ato da presidenta. Plano Safra existe há muito tempo e é gerido, sabe por quem? Pelo ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Como...
Eu pediria...
Vou ser bem rápido.
Eu pediria
bem rápido.
Que concluísse, porque não, após...
Vossa Excelência está certo.
Já está com 30 minutos.
Tá.
Não pode mais conceder a parte num tempo que não existe mais.
Eu pergunto, como ter crime de responsabilidade...
Eu pediria ao colega que...
Se você não... Vou acabar. Como ter crime de responsabilidade se não tem ato da presidenta? Me responda isso, senador Romero. Me responda isso. A segunda resposta que tem que me dar. Relação a créditos suplementares. A lei orçamentária, o artigo 4º, é claro... que o governo pode sim abrir crédito suplementar, desde que respeitado o superávit primário. Quem foi que mudou a meta do superávit primário? Fomos nós, do Congresso Nacional, no PLN 5, após. Porque agora, o orçamento, se Vossa Excelência for estudar, o orçamento é anual, é o princípio da anualidade. Você resolvendo lá, você resolve lá. Mais grave, para encerrar. Sabe quando o Tribunal de Contas mudou o entendimento? Em outubro. Antes disso, o entendimento do TCU... Tanto em relação às pedaladas, quanto decreto e créditos suplementares. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência é senador, que a lei não pode retroagir para prejudicar. O governo, esses 6 decretos foram assinados antes de outubro. Então me explique, senador, objetivamente, em cima desses pontos. Não adianta fugir e ir para outro assunto, porque o tema é esse, a decisão do Supremo é que são esses 2 assuntos que a presidenta Dilma está acusada de crime de responsabilidade. Eu queria que os senhores entrassem nesses pontos específicos.
A decisão do Supremo não foi essa. O Lewandowski, no final, senador, concluiu isso, mas nenhum, eu acompanhei até a madrugada, nenhum juiz decidiu isso.
Senador Lindenberg,
Vossa Excelência está enganado.
Garantir a palavra, eu vou...
Vossa Excelência está enganado. Pode pegar no Supremo.
Por favor, senador, eu pediria. Temos o orador.
Senador Lindenberg.
Eu só peço ao colega que ele possa concluir.
Eu estou tentando. Se
não, não, não,
fosse...
não. Eu peço que conclua. Já são 38 minutos, senador.
Eu vou...
Eu peço, faço um apelo. Eu tenho que fazer... Senão eu não
tenho... Vossa Excelência vai apelar e eu vou atender, Vossa Excelência. Eu vou concluir o meu raciocínio,
querido colega senador.
Agradecendo a Vossa Excelência. O fato objetivo, meu caro senador Lindenberg, é que cada um de nós aqui vamos firmar o nosso juízo de valor. Cada um de nós vai firmar o nosso juízo de valor. E não cabe a Vossa Excelência patrulhar o meu juízo de valor. E eu também não vou patrulhar o juízo de valor de Vossa Excelência. Porque, acima de dever satisfação a Vossa Excelência, eu devo satisfação à sociedade brasileira. À sociedade brasileira. E, como juiz, eu saberei exercer o meu juízo de valor. Agora, vou respeitar a opinião de todos os meus colegas, mas não vou admitir ser patrulhado. Por óbvio, é o seguinte, presidente, nós temos prazos agora que precisam ser obedecidos. A mesa dispõe de 48 horas para publicar um ato formando a constituição de uma comissão que vai decidir pelo afastamento preliminar da presidente da República. E nós precisamos, senhor presidente, aí sim, meu caro senador Lindenberg, aí sim, precisamos, obedecendo o devido processo legal, obedecendo o rito, o contraditório, estabelecermos todo esse rito, mas nós não podemos demorar. Nós precisamos ser precisos do prazo, porque o Brasil não suporta continuar exposto a esse grau de indefinição e de incertezas. Agradeço ao senador Jorge Viana a condescendência e a delicadeza de Vossa Excelência com a extensão do tempo, mas, mais uma vez, o responsável foi o senador Lindenberg, que se arrastou no seu aparte. Muito obrigado.